Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, você sabe, querido ouvinte. Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Muitas informações a partir de agora. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. Já já o Coutinho Neto chega com as notícias do setor policial. Ele sempre bem municiado, Kátia.
Verdade. Já já Coutinho conosco aí com muitas informações. Eu agradecer já aqui a audiência, né, de alguns ouvintes acompanhando o Jornal do Meio Dia, mandar um alô aqui para Álvaro do Sacolão de Nego, no Bavi, é isso, Coutinho? É, né? Álvaro do Sacolão de Nego, no Bavi, ligado no Jornal do Meio Dia, obrigada pela audiência. Zé Pito e Bujão, na mercearia do Bujão, também Bavi, no Bavi, né? Entendi. É aqui no Banco da Vitória. Cai a ficha, Coutinho. Me perdoa. Então deixa eu corrigir. Um alô aqui para Álvaro do Sacolão de Nego aqui no Banco da Vitória. Um abraço para você, Álvaro do Sacolão. Zé Pito e Bujão. Bujão, eu sei que é aqui da mercearia do Bujão, aqui no Banco da Vitória. Um abraço para todos vocês. Obrigada mesmo pela audiência, tá?
É a galera do BV.
É, do BV. Mas ele botou em Bavi. Aí eu viajei no Bavi, entendeu, Coutinho?
Bavi é Bahia Vitória, Coutinho.
É, Bahia e Vicetória.
Mas já briga, Kátia Gomes. Olha, alô também para Fábio e Mário da Ambev, estão no caminhão ouvindo aí a Gabriela FM Jornal do Meio Dia. Diz que é fã do jornal, Kátia.
Verdade. Tom do Cavaco, abraço para você, viu? Tom me falou que o Fábio e o Mário da Ambev estão ligadinhos. Direto do caminhão da Ambev. Alô, Ambev. Conheço gente aqui, né, Renato? Que gosta. Um abraço para vocês, tá? Muito, muito obrigada mesmo a todos que estão ligadinhos. Deixa eu mandar um parabéns aqui para o aniversariante do dia. É o Ricardo Raffner. Isso mesmo, ele que é corretor de imóveis aqui em Ilhéus. Aniversariante do dia, tá sempre ligadinho também aqui no Jornal do Meio Dia, né, Ricardo? Parabéns para você, Ricardo. Muita saúde e felicidade.
Isso aí, abraço, Ricardo.
Coutinho tá se acabando de rir aqui. Abraço. Alô, Tom. Abraço, Tom do Cavaco. É amanhã, né, Tom? Tom, Coutinho, amanhã todo mundo se vê, hein? É amanhã, vocês sabem. Bem, minha gente, Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, dia 21, está no ar. Um oferecimento... Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, tá? São duas lojas. A rede Supermoda agora tem a Super, além da Supermoda, tem a Omara Calçados. Ambas na Marquês de Paranaguá, onde você encontra o crediário mais fácil do Brasil. Em 10 vezes sem juros, tá? E também pode comprar e parcelar em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Omara e Supermoda, na Marquês de Paranaguá. Estive lá ontem já fazendo as compras de Natal, viu, Marcos?
Olha!
Quero mandar um abraço pra Ayala, lá da Omara Calçados. Amei os brindes. Um beijo pra você e toda a equipe aí da Omara. Super atencioso. Abraço pra pessoal lá da loja Supermoda também, viu, Tiagão? Um abraço pra você e toda a equipe. Billy, um beijo pra você. Rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Olha, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: saúde. Casos de dengue crescem 190% em Salvador este ano. Gente, essa aqui é uma triste realidade em boa parte do país. O aumento no número de casos de dengue tem crescido muito mesmo, sabe? Esse aumento aí vem acontecendo mês a mês e cada um tem que fazer sua parte na sua casa, né, Marcos? Tomando os devidos cuidados.
Jornal Dia de Teresina. Roubo de fios causa prejuízos a lojistas e interrompem serviços no centro de Teresina.
Que coisa, hein? Jornal Meio Norte, Teresina, também Piauí, comércio exterior com mais de 8 bilhões, Piauí dobra exportações.
Folha de Pernambuco, tragédia, Jornal do Comércio, só isso, né? Folha de Pernambuco.
Folha de Pernambuco, tragédia. E Jornal do Comércio Recife, PM provoca tragédia no Recife. Então é o mesmo caso aqui, viu? A mesma situação. Isso aconteceu lá no Recife, né? É uma longa história, gente. Jornal Estado de Fortaleza, empreendedora da Praia do Futuro, empreendedores, né? Da Praia do Futuro vão receber capacitação para atender turistas. Olha só que interessante, Marcos. Isso podia ocorrer em Ilhéus também, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Eu ouço muitas reclamações por parte dos turistas e até dessas pessoas aqui da região que estão acostumadas a vir para Ilhéus. O atendimento é ruim, viu, gente? Nas praias, né? Claro que toda regra tem exceção. E o atendimento em Ilhéus precisa melhorar muito em diversas áreas aí do empreendedorismo. Essa é uma realidade.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Falta de verbas paralisa a operação Carro-Pipa.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Sob pressão, a Assembleia vota hoje aumento do ICMS. No caso, é lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió. Transição. Câmara aprova em primeiro turno PEC que viabiliza Bolsa Família de R$600.
Correio de Sergipe e Aracaju. Candidatos eleitos neste ano são diplomados pelo TRE de Sergipe.
O Dia do Rio de Janeiro. Envio das guias em janeiro. Veja o calendário completo de pagamento do IPTU 2023.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Servidores da Câmara e do Senado terão reajuste salarial.
Zero Hora de Porto Alegre, em leilão de lance único. Corsã é vendida com ágio de 1,15%.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. PEC da transição avança, mas com prazo reduzido. Hoje ainda falaremos sobre isso.
Folha de São Paulo. Deputados aprovam formato desidratado da PEC da gastança.
Jornal Estado de São Paulo. Lula e Lira fazem acordo sobre emendas. PEC passa no primeiro turno. Políticos e seus acordos. E que se lixem o povo brasileiro.
Valor Econômico de São Paulo, Finanças. Ibovespa sobe com PEC da transição desidratada e movimento técnico. Dólar cai.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Consultas de graça para tratar ansiedade, trauma e depressão. Olha que bacana, né? Todo estado deveria se organizar para fazer isso nos grandes, pelo menos nos maiores municípios. Né? E aí cada município receberia uma quantidade de pessoas da sua região, né? Porque se traumas, ansiedade e depressão já existia, depois da pandemia piorou, viu, Marcos?
É verdade.
Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos. 12:16. Tô rindo aqui de uma mensagem que eu recebi de um amigo. Doutor Tiago Rosa, um abraço para você, meu querido. Cadê Rose? Um beijo para Rose. Para pequenina Carol, tá? Feliz Natal para vocês, feliz ano novo. É Gabriela FM, hein? Ai, ai. Um abraço para vocês. E agradecendo novamente aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes. Muito obrigada, tá? Agradecer as mensagens que eu tenho recebido aqui no direct do Instagram, muitas mensagens mesmo, muito obrigada, vocês são demais, viu, demais mesmo. Cadê? ligadinha aqui no Jornal do Meio Dia, Luciana Silva, de Castelo Novo, né, Luciana? Obrigada pela audiência, viu? Amém. Deus te abençoe também, tá? Deus continue te abençoando, você e toda a sua família. Um beijo, Luciana Silva, lá de Castelo Novo. Bem, aqui no noticiário regional, nós vamos começar a falar, né, Marcos, que o sul da Bahia tem previsão de chuvas fortes até 3 de janeiro, não é isso mesmo?
É, o Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, prevê no informativo meteorológico número 49 deste ano que o sul da Bahia poderá ser atingido por chuvas intensas até o dia 3 de janeiro do ano que vem. De acordo com a previsão, os índices pluviométricos na região podem ser acumulados, ou melhor, podem ter acumulado acima de 150 milímetros. Isso equivale a uma média de 150 litros de água por metro quadrado. A Bahia e outros estados do Nordeste, a exemplo de Pernambuco, Maranhão e Piauí, estão sob influência da zona de convergência do Atlântico Sul, ZACAS, mesmo fenômeno que trouxe chuvas intensas para a região nordestina no final do ano passado.
Pois é, ontem fiz aquele dia lindo de sol e estava muito calor em Ilhéus, não estava? Pois é. Hoje o tempo já amanheceu diferente, né? Já mais nublado. Agora a gente olha daqui, ó, em direção ao sul, em Ilhéus está bastante nublado. E a gente vê que na previsão do tempo e tempo real diz aqui muito nublado, Ilhéus faz 32 graus, tá? E a partir de amanhã, previsão de chuva em Ilhéus. Inclusive, eu vi que já tem alerta aí de chuvas mesmo, já foi divulgado pelo setor de comunicação da Prefeitura de Ilhéus, né? Então, atenção aí, chuva a partir de amanhã em Ilhéus, tá? É, vamos dar uma olhadinha em Itabuna. Itabuna, segundo a previsão, Ilhéus 30 graus, né? Já Itabuna, olha só, muito nublado também, porém 33 graus, viu? E a partir de amanhã tem a mesma previsão de chuva para Itabuna, viu, Marcos Bezerra? Então, os moradores aí de área de risco, fiquem atentos, tá? Qualquer coisa necessitando, acione a Defesa Civil do seu município, ok? 12h19, mudando de assunto. Olha, a juíza condena Lucas Paiva, Valmir Freitas e outros réus da Operação Xavier à prisão, hein? A juíza Emanuele Vita Leite Armédia, titulada da primeira vara criminal de Ilhéus, condenou 6 dos 8 réus de uma das ações penais originadas pela Operação Xavier do Ministério Público do Estado da Bahia. Conforme a sentença publicada ontem e obtida, né, pelo blog Pimenta, pelo site Pimenta, que é a nossa fonte, as maiores penas foram as dos ex-vereadores Valmir Freitas e Lucas Paiva, condenados a 12 e 16 anos de reclusão, respectivamente, com o início do cumprimento da punição em regime fechado. Então, o ex-vereador Valmir Freitas recebeu aí 10 anos, né, de reclusão em regime fechado, e o Lucas Paiva, 16 anos de reclusão, com o início aí também do cumprimento da punição em regime fechado. Os empresários Cleomir Primo Santana e Leandro Santos Silva foram condenados a 3 anos e 9 meses de reclusão. Eles administravam as empresas SCM, Contabilidade e Licitar, beneficiárias de contratos da Câmara de Vereadores de Ilhéus no biênio 2017-2018, quando a Casa do Povo foi presidida por Lucas Paiva, né? A Câmara de Vereadores. Os contratos das duas empresas fechados com a Câmara em 2017 somaram aí 304 mil. De acordo com a denúncia do MP e a decisão judicial, os empresários pagaram propinas aos dois ex-vereadores em troca de contratações do Legislativo que supostamente violaram a lei de licitações. É o que diz aqui o processo. Valmir e Lucas selaram aliança em 2016 quando eram colegas do parlamento. Naquele ano, Valmir não concorreu à reeleição e declarou apoio a Lucas Paiva, reeleito com votação expressiva no distrito de Inema, reduto eleitoral de Valmir. Eleito presidente da Câmara, o Lucas Paiva nomeou o aliado para a chefia do gabinete da presidência, cargo que em 2018 passaria ao também ex-vereador James Costa, condenado na mesma ação penal a 3 anos e 6 meses de reclusão. Conforme a acusação do Ministério Público da Bahia, Lucas deu prosseguimento ao esquema que ele antecedeu na presidência da Câmara e para isso teve a ajuda de Valmir e de outros comissionados, a exemplo de James, e a juíza teve o mesmo entendimento. Então tá aqui a informação que diz lá no processo.
E ainda escreveu a juíza Emanuele Vita: as provas demonstram cabalmente o dolo do réu Lucas Paiva e evidenciam que ele, na condição de presidente da Câmara Municipal de Ilhéus, tinha plena consciência da ilicitude subjacente aos atos administrativos praticados, tendo autorizado processos de contratação sabidamente simulados, homologado, ratificado, processos de contratação que sabiam serem fraudulentos, celebrado contratos superestimados, ordenado a realização de pagamentos que sabiam serem superfaturados, efetuado pagamentos que sabia serem indevidos, escreveu a juíza Emanuele Vita. Segundo o Ministério Público da Bahia, no período de 2013 a 2018, os cofres da Câmara de Vereadores teriam sido alvos das mesmas fraudes nas gestões dos ex-vereadores José Valdo Machado, 2013 a 2014, Tarcísio Paixão, 2015 a 2016 e Lucas Paiva, 2017 a 2018. Juntos, Cleomir e Leandro formariam o polo privado do que o MP chamou de núcleo operacional estável do esquema. O mesmo núcleo também seria composto pelo servidor efetivo Paulo Eduardo Leal do Nascimento, que fez acordo de colaboração premiada e recebeu perdão judicial. José Valdo e Tarcísio são réus em outras ações da Operação Xavier. Tesoureiro na gestão de Lucas Paiva, Rodrigo Alves dos Santos também é réu no mesmo processo e fez acordo de colaboração. Ele recebeu pena alternativa de prestação de serviço à comunidade por um ano. Assim como Rodrigo, Joilson Santos Sá exerceu cargos de confiança na gestão de Lucas Paiva, primeiro como controlador interno, depois chefe do setor de transportes. Réu no mesmo processo, Joilson foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão. A sentença se baseou no mapeamento de transações bancárias entre os réus e na interceptação de telefonemas e recuperação de mensagens de texto, além de provas e informações de outros processos. Os crimes apontados pelo Ministério Público e reconhecidos pela juíza Emanuele Vita são os de organização criminosa, peculato, fraude e processos licitatórios e corrupção passiva. Cabe recurso da decisão. Então tá aqui as informações que estão no processo e daí a juíza da primeira Vara Criminal de Ilhéus, Emanuele Vita Leite Armed, né, condenou aí 6 dos 8 réus das ações penais originadas pelo Ministério Público, né, nessa operação Xavier, que a gente acompanhou, toda a imprensa da região acompanhou, né, da Bahia, né, acompanhou aí essa questão. Vamos aguardar aí, porque cabe recurso da decisão, vamos aguardar se vai ter mais novidades sobre o assunto e a gente volta a falar. Marcos, olha que coisa triste, já entrando aí no setor policial, um adolescente reage a assalto e é morto por causa de celular, e isso ocorreu aqui na Bahia, né, e aí, isso aqui é o que tem certo político, né, que foi candidato a presidente, dizem que é eleito, isso que é normal, né, o cara rouba um celular pra comprar uma cervejinha, agora é normal matar a pessoa, roubar o celular? Conta o que aconteceu aqui no sul da Bahia, por gentileza.
Olha, um adolescente de 16 anos morreu depois de reagir a um assalto no distrito de Cajueiro Velho, que fica na cidade de Bicaraí, no sul da Bahia. O caso aconteceu na noite de terça-feira, dia 20, depois que a vítima se recusou a entregar o celular à dupla de suspeitos. Na quarta-feira, hoje, ninguém havia sido preso. A vítima foi identificada como Bruno Wagner Barbosa dos Santos. Ele foi abordado pelos dois homens que estavam em uma moto. Com a recusa na entrega do aparelho, um dos homens atirou contra ele em seguida. O adolescente foi atingido no peito e morreu na hora. A Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim, de Itabuna, que registrou o caso, informou que o local já foi periciado e que o corpo de Bruno vai passar por necropsia. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.
Fiz questão de divulgar isso aqui, da gente colocar isso aqui no roteiro pra gente divulgar pra vocês, pra mostrar que isso aqui é uma triste realidade, tá? Vem ocorrendo por toda a nossa Bahia esses latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Por conta de um celular, você pode ser morto a qualquer momento, em qualquer rua, de qualquer cidade do estado da Bahia. Isso aqui, ó, é uma triste realidade, principalmente na nossa capital baiana, que a cada dia está mais violenta, E hoje eu vou trazer ainda, nós vamos divulgar aqui nesse programa, um caso que aconteceu ontem à noite, de um, segundo a polícia também, latrocínio, de uma pessoa que não pôde nem participar e comemorar, né, na confraternização, nem pôde participar, nem deu tempo de participar da confraternização a qual ela estava chegando. E o que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o senhor governador do estado da Bahia, senhor Rui Costa, não se preocupa, não acha importante investir em segurança pública, porque não é normal o aumento dessa violência na Bahia. Não é normal você chegar no centro da cidade, uma cidade como Ilhéus, e não ver policiamento devido. Por que eu estou te dizendo isso? Porque esta semana, Marcos Bezerra, principalmente segunda e ontem, terça-feira, diversas pessoas me procuraram para reclamar que o centro de Ilhéus está cheio de ladrões. Tá? Cheio de nóias que também vão para cima e tentam roubar. E que não tem visto policiamento. Sabe o que eu fiz ontem à tarde? Falei, não é possível, vou dar uma volta aqui. Dei uma volta no centro da cidade e também não vi esse policiamento. Se eu estiver errada, se as pessoas me procurarem e estiver errado, eu gostaria que a Polícia Militar do Estado da Bahia, a competência aqui da região, é o CPR Sul, né? Pode me procurar e informar qual é o número de policiais que está fazendo um trabalho ostensivo no centro de Ilhéus, porque a gente não vê, não vê. E hoje de manhã também eu ouvi, Kátia, é verdade, os lojistas saem das suas lojas com medo, os funcionários também, porque toda hora vê alguém correndo, falando, aquele cara ali tentou me assaltar, olha lá, o motoqueiro vindo lá, ó, com o outro tentando me assaltar. Então a situação é triste, Marcos.
É preocupante.
É preocupante. E eu procurei saber da CDL de Ilhéus. Eles estão preocupados também, tá? Não é culpa deles, não. Acho que o senhor prefeito da cidade deveria procurar aí o policiamento, né? O comando da Polícia Militar em Ilhéus. Olha, vamos melhorar o policiamento aqui no centro de Ilhéus e também em outros bairros. Porque no Pontal o povo está sendo assaltado de noite.
Sim, sim.
Dia e noite nos pontos de ônibus, viu, Marcos Bezerra? Ontem, à tarde, eu percebi que os meninos que saem do colégio militar estavam esperando o ônibus, mas encostados todos assim numa loja de carros ali na Lomanto Júnior. Não estavam lá no ponto, sabe por quê? Porque naquele ponto toda hora tá tendo assalto. Então eles ficaram cá, esperando, quando o ônibus vinha pra todo mundo correr pro ponto.
Marcos Bezerra, né?
Tem segurança? O que está acontecendo em Ilhéus? Atenção, comando da Polícia Militar em Ilhéus. Pode me procurar, sim. Vamos tentar falar sobre o assunto de hoje para amanhã. Traz alguma informação, porque o programa vai entrar em recesso. Já estou avisando. Então, a gente precisa aí de uma resposta. O que está acontecendo? Cadê a polícia? Cadê o policiamento das ruas de Ilhéus? Teve um dia que... do mês passado para o início desse mês, eu vi realmente bastante polícia pelo centro, vi ali no bairro do Pontal, logo depois que eu falei aqui dos assaltos que vem acontecendo no Pontal. Mas depois disso eu não tenho visto mais. E esta semana, até uma pessoa que trabalha num banco no centro da cidade virou pra mim na segunda-feira e falou, Kátia, tá dando medo, muito nóia indo em cima da gente, sabe? E tenta puxar a sacola. E tá tendo assalto, sim. Eu já corri uma vez pra dentro da agência, porque eu vi o cara vindo assaltar a mulher. Então eu pensei que ia me assaltar também. Então a situação no centro da cidade de Ilhéus não está boa, tá? Então a gente pede aí à Polícia Militar pra aumentar aí esse policiamento no centro da cidade, também pelo Pontal, na Zona Sul. Atenção 69, CIPM, a Zona Sul também está tendo muito assalto. Tá chegando aqui agora a mensagem. Então, a gente pede aí a Polícia Militar do Estado da Bahia para tentar melhorar esse policiamento aqui nas ruas de Ilhéus. E eu também deixo aqui o recado para o senhor prefeito da cidade. O senhor não se preocupa com isso, não? Não, né? O senhor só anda viajando. O senhor mal para na cidade, né? Então, o senhor não está preocupado, não. Porque o comércio de Ilhéus, nesse período do ano, é o período, né, como qualquer outra cidade, que o comerciante espera vender mais. E realmente tem gente que se prepara o ano todo, Marcos, para ir no comércio agora nessa época do ano, gastar, uhum. fazer suas compras. E as pessoas estão inseguras, estão com medo. Eu estou ouvindo isso das pessoas. Atenção, Polícia Militar, senhor prefeito de Ilhéus, convoque a Polícia Militar, converse, façam reuniões, se organizem, porque a reclamação está geral. E ontem deu uma volta no centro da cidade. Ah, você deu uma volta de carro? Falei, não, não foi só de carro. A pé também, e observei isso. Não vi, não vi. E as pessoas estão com medo e preocupadas, tá? Então a gente deixa aqui o nosso pedido de atenção e alerta. Vamos melhorar o policiamento nas ruas de Ilhéus antes que comecem a acontecer tragédias, porque infelizmente assaltos, né, a mão armada aí e o latrocínio tá ocorrendo muito, não só na capital baiana, mas em todas as cidades. E olha ali, gente, em Cajueiro ali, em Bicaraí, quem diria que isso ia acontecer ali? Pois é, isso pode acontecer em Deus a qualquer momento. As pessoas podem começar a ser mortas no centro da cidade por conta desse tipo de bandido que tá por aí o tempo todo assaltando, tá? Então os latrocínios podem começar a ocorrer aqui bastante em Ilhéus. Então a gente deixa aqui o nosso alerta, tá? Olha, depois dessa é melhor a gente ir para um rápido intervalo para dar uma relaxada. Daqui a pouco a gente volta.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Boa.
12 horas e 42 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e Rede UniFTC. Bem, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós, não é isso, Coutinho? Boa tarde para você, quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes, uma excelente quarta-feira. Marcos Bezerra, excelente quarta-feira e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, para você também.
Muito obrigado, Marcos, você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM. Também tem uma ótima quarta-feira, a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Portanto, aperte o cinto, porque a notícia agora é de polícia. Olha, nossa primeira ronda nesta tarde de quarta-feira acontece no município de Ibicaraí, lá em Ibicaraí. Aconteceu um assassinato na noite de ontem na localidade do Cajueiro Velho, que fica ali próximo à cidade de Ibicaraí. Essa comunidade fica localizada às margens da BR-415. Segundo o que foi informado, uma adolescente, até o momento identificado por Bruno, de apenas 14 anos de idade, ele foi vítima de um latrocínio, ou seja, um roubo seguido de morte. O jovem foi morto a tiros por dois homens que estavam em uma motocicleta, até o momento de dados não identificados. Segundo as informações, Bruno, o adolescente de 14 anos, se negou a entregar o celular dupla de bandidos. O assassinato de Bruno comoveu os moradores de Cajueiro Velho. O adolescente, segundo o que foi dito no local do crime, era um menino muito querido naquela localidade. Esta barbaridade aconteceu por volta das 22 horas de ontem, terça-feira. Olha, a polícia recuperou um carro roubado em um lava-jato que aconteceu em Itabu neste fato. Na noite da última segunda-feira, a Polícia Civil de Ibicaraí, sob o comando da delegada Ana Paula Gomes, além da Polícia Militar, através da 63 CIPM, e outras unidades de segurança, receberam um alerta de um veículo furtado próximo ao centro comercial em Itabuna. Segundo as informações da polícia, o veículo Fiat Toro de cor branca e placa RDP-0H72 foi deixado pelo proprietário em um lava-jato e dois indivíduos chegaram no local portando arma de fogo, roubando o veículo e seguindo sentido a cidade de Ibicaraí. Os criminosos acabaram abandonando o veículo na BR-415, na altura do quilômetro 21. E até o momento, não foi registrada a prisão desta dupla de assaltantes, de bandidos de Itabuna. Olha, em nossa região ainda, sua viatura virtual da Gabi, chegando até o município de Buerarema. No final da noite de ontem, terça-feira, um homicídio foi registrado na cidade de Buerarema. Um homem de apenas 22 anos foi assassinado. A vítima, identificada como William Santos Silva, estava a bordo de sua motocicleta Honda Pop quando foi atingida pelos disparos. Os tiros acertaram principalmente a cabeça, braço e abdômen de William. No local, a perícia técnica encontrou cápsulas de pistola .40 e 9mm. De acordo com o familiar que estava no local, o William teria envolvimento no mundo do crime e a família já esperava essa cena triste, infelizmente. O corpo do jovem foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. Agora, nossa viatura virtual pega a BR-101, sentido a cidade de Gandu. O segundo homicídio aconteceu em Gandu durante a madrugada de ontem, já que o primeiro homicídio foi na última segunda-feira, e falamos ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, que aconteceu dentro de um bar, tendo como vítima o cabeleireiro Gabriel Duarte Santos, de 19 anos de idade. A outra vítima, assassinada em menos de 5 horas lá em Gandu, foi identificada como Milton Onofre da Cruz Neto, de 36 anos de idade, que era conhecido como Neto Patu. Marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça foram encontradas na vítima. A motivação, a autoria dos crimes ainda são desconhecidas. Os casos irão ser investigados pela Polícia Civil daquele município e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Valença. Violência também na região da Pecuária e Bicuí. Um homem foi morto a tiros ontem à tarde no centro da cidade de Ibicuí, no sudoeste da Bahia. Segundo testemunhas, a vítima foi surpreendida por homens em um veículo branco que já chegaram metendo bala. A ocorrência aconteceu próximo a um posto de combustíveis que fica localizado na saída da cidade para o município de Firmino Alves. Bruno era morador do município de Iguaí, foi socorrido e levado ao hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. O Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga foi chamado para remover o corpo de Bruno para o Instituto Médico Legal. A Polícia Militar realiza buscas para tentar prender os acusados. A Polícia Civil também já está trabalhando neste caso. Sua viatura virtual da Gabi retornará logo mais reabastecida de informações do setor policial. Tudo isto você acompanha aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, o que eu disse no primeiro bloco, vamos falar sobre esse assunto agora. Uma vendedora de concessionária é morta com um tiro na cabeça ao chegar em confraternização de final de ano. Isso ocorreu na Orla de Salvador. Uma mulher, ela morreu após ser baleada na Avenida Otávio Mangabeira, na Orla da Boca do Rio, em Salvador, na noite de ontem. Até amanhã de hoje, os suspeitos do crime ainda não tinham sido presos. A vítima foi identificada como Eliane Sanson, de 52 anos. A Polícia Civil afirma que ela foi vítima de latrocínio, que é quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído. O celular de Eliane foi levado pelo suspeito. De acordo com o marido dela, o André Oliveira, a Eliane trabalhava há 10 anos como vendedora em uma concessionária no bairro da Graça. No momento do crime, ela entrava em um restaurante onde participaria de uma confraternização de final de ano com um grupo
de capoeira do qual ela fazia parte. Ao entrar no estabelecimento, ao tentar entrar, dois homens se aproximaram e um deles puxou a bolsa da Eliane. Em uma reação de susto, ela puxou a bolsa de volta e o homem, armado, atirou. O projétil atingiu a cabeça da vítima. Segundo informações, né, quem disse isso foi o marido dela, André Oliveira. Eles são uns covardes e tem muita gente atrás deles agora. Ela morreu dentro do restaurante. Eles, né, inclusive, eles eram casados, né, a Eliane com o André, há 20 anos e não tinham filhos. Em nota, a Polícia Militar informa que uma equipe chegou a socorrê-la e levá-la para o Hospital Geral do Estado HGE, mas ela não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pelo Departamento de Crimes contra o Patrimônio, que é o DCCP, e a polícia já faz buscas para prender o autor aí dos disparos. Imagens de câmeras de segurança instaladas na região já foram recolhidas para ajudar na investigação. O enterro será hoje, às 5h30 da tarde, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas. Pois é, Marcos. Mais um latrocínio que termina aí, né, de forma trágica, obviamente, porque o latrocínio é o roubo seguido de morte. Isso aqui é a situação no, na capital baiana. A mulher não conseguiu nem entrar de verdade para participar da confraternização. Chegar no restaurante, ela foi surpreendida. Brincadeira?
Lamentável.
Muito triste, viu, gente? A violência na Bahia, a cada dia, só piora. E temos até mensagens de ouvintes, né, Marco? Vamos direto para as mensagens. Os ouvintes preocupados com essas violências, né? Do que eu falei aqui agora há pouco, de roubos, de assaltos no centro de Ilhéus.
É isso aí. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos Bezerra. Não quero me identificar, mas o que você está falando sobre a segurança no centro de Ilhéus, realmente é verdade, está feio. A gente já anda assustado.
Inclusive, me falaram agora há pouco no intervalo que o pessoal ali na área da central de abastecimento nem está ficando até um certo horário, né? Está fechando mais cedo com medo disso também, de assaltos, de roubos. No centro da cidade de Ilhéus, o comércio está fechando 10 da noite. Tem lojista que não está ficando, Marcos, fecha 7 horas da noite no máximo, porque também está com medo.
Aqui também se falou sobre o Malhado, o ouvinte está falando, sem contar que o Malhado está terrível, né? Muito nóia, muito roubo pela rua, está muito difícil trabalhar.
Tá vendo aí? Vocês estão ouvindo aí? Está muito difícil trabalhar. Então, juntos, né, prefeitura, polícia militar, tem que dar um jeito nisso aí. A situação está complicada, viu? Insegurança em Ilhéus.
Outro ouvinte manda boa tarde. Kátia, Marcos, policiamento no centro de Ilhéus não tem. A gente não pode nem fazer um lanche que os nóias atacam. Eu e meu marido vamos andar com o cacetete. Agora o que não queremos é ser agredidos por eles.
Olha só a reação das pessoas. Difícil, viu? Triste a realidade. Mais alguma coisa?
Boa tarde, gostaria que vocês mandassem um feliz aniversário para Renata Matos, né, do Porto Seco, Banco da Vitória. Parabéns, Renata Matos, muitos anos de vida, tudo de bom.
É verdade, Coutinho também mandou parabéns, viu, para Renata Matos, ela é dali do Porto Seco, aqui no Banco da Vitória. Parabéns, Renata Matos, saúde e felicidades. Mais alguma mensagem do ouvinte falando sobre essa questão da insegurança em Ilhéus? Insegurança pública, né? Triste
por
realidade.
Enquanto é só.
Pronto, então 12h54, já vamos acionar ele de novo, nosso repórter Coutinho Neto, com a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial para você que continua sintonizado aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, municiada e reabastecida de novas informações do setor policial. Então você, a partir de agora, vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira ronda, município do extremo sul da Bahia, vivendo clima de violência. O corpo de um jovem foi encontrado dentro de um bueiro na tarde de ontem, no distrito de Barrolândia, no município de Belmonte. Segundo a família, Iranildo Lima de Oliveira tinha 23 anos de idade. Ele estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira. A polícia informou que seu corpo estava em uma manilha de aproximadamente 5 metros de profundidade em uma área rural de difícil acesso. Uma equipe de bombeiros militares foi acionada para realizar a remoção do corpo. Conforme a polícia, uma equipe da perícia criminal foi até o local onde foi encontrado o cadáver. Havia marcas de perfurações equivalente à arma de fogo. A polícia abriu inquérito para investigar um assassinato com características de vingança ocorrido na BA 685 em Santa Cruz Cabralha, onde sua viatura virtual da Gabi está agora. O corpo do pintor de paredes Valdir dos Santos Alexandrino, de 40 anos, foi localizado às margens da rodovia. Segundo a polícia, ele foi executado com cerca de 15 tiros. Valdir estava desaparecido desde o início da manhã do último domingo, depois que saiu para realizar um serviço de pintura na casa de uma cliente. A família chegou a registrar um boletim de ocorrência na delegacia local. Região agora do Recôncavo Baiano, um mistério. Duas pessoas passaram mal, sendo que uma morreu após ingerir o corote do diabo. O ajudante de pedreiro Jadson Nascimento da Conceição, de 35 anos de idade, ele morreu na policlínica do distrito de Humildes, em Feira de Santana, após ingerir a bebida alcoólica, um corote maligno. Junto com ele estava o pedreiro José Francisco Silva Santos, de 40 anos, que também ingeriu o corote do mal e está internado em estado grave na mesma unidade. Segundo informações, o irmão Genivaldo Silva Santos informou que ainda não há detalhes sobre a bebida, nem qual a origem, mas explicou que um cheiro forte estava saindo da embalagem. Ainda de acordo com o irmão Genivaldo, o corpo de Jadson Nascimento Conceição já foi sepultado no início da noite de ontem. No norte do estado, na terra do ouro, Jacobina, um homem identificado como Geraldo Silva Santos morreu nas dependências da 24ª Companhia Independente de Polícia Militar em Jacobina, ao lado do centro de abastecimento, por volta do meio-dia, após ter sido atingido por golpes de faca no meio da rua. A vítima era um carroceiro e ele teria discutido com outro carroceiro, que acabou esfaqueando Geraldo. Na tentativa de se salvar do ataque, Geraldo correu e invadiu a sede da 24ª CIPM para pedir socorro aos policiais, mas não resistiu e morreu pouco depois. Policiais militares prenderam o autor do crime imediatamente em flagrante, enquanto ele tentava fugir. A identidade do homicida não foi divulgada e o corpo de Geraldo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacobina. Uma tragédia na Bahia. Homem com medida protetiva atira na ex-mulher e acaba matando a própria sobrinha. Acompanhe comigo. Na madrugada de ontem, terça-feira, a jovem Maria Luísa Cavalcante, de apenas 17 anos de idade, ela foi assassinada e outras duas pessoas ficaram feridas a tiros dentro de uma residência no município de Várzea Nova. Segundo informações, após receber uma notificação de medida protetiva contra a ex-companheira, o indivíduo foi até a residência onde ela estava e efetuou disparos em sua direção, atingindo também a própria sobrinha Maria Luísa e outro jovem que estava no local. Ainda de acordo com informações, Maria Luísa faleceu no próprio local. O jovem foi atingido na perna e não corre risco de morte. Já a ex-companheira do atirador foi encaminhada para a cidade de Jacobina, onde posteriormente foi transferida para Salvador. Ainda de acordo com informações, a Polícia Militar da 24ª CIPM esteve no local e o acusado do crime, ele foi visto bebendo o dia todo na comunidade, acabou fugindo, está sendo caçado. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado e realizou levantamento cadavérico encaminhando o corpo da vítima, Maria Luísa, de 17 anos, para o Instituto Médico Legal de Jacobina. O assassinato, a tentativa de feminicídio, ficam a cargo da Polícia Civil através da equipe do delegado Eduardo Brito, da 16ª Corpim. Muito bem, Marcos, muito bem, Kátia. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Um abraço para você até a edição de amanhã do JMD. Vamos rapidamente, última notícia. Depois da Câmara aprovar o texto base da PEC do estouro, os deputados ainda devem deliberar os chamados destaques, ou seja, trechos separados pelos deputados para votação individualizada. Este foi apenas de primeiro turno. Então, após a análise dos destaques, os parlamentares ainda precisarão aprová-la em segundo turno. E já começou, né, Marcos? Verão. Aliás, já começou não. Verão começa hoje em todo o hemisfério sul. Que horas?
É, logo mais às 18h48, 18 horas e 48 minutos de hoje, o verão no hemisfério sul, estação que só terminará no dia 20 de março de 2023. No Brasil, o período é caracterizado pelo aumento da temperatura em todas as suas regiões, com dias mais longos do que as noites, e pelas mudanças rápidas das condições de tempo, favorecendo chuvas fortes, descargas elétricas e, dependendo da localidade, granizos e ventos com intensidade entre moderada e forte. Kátia.
Segundo o IMET, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas tendem a ser mais frequentes em quase todo o país. Inclusive, a gente já fez o alerta aqui sobre o sul da Bahia, né, Marcos? A partir de amanhã volta a chover e pode aí chover até 3 de janeiro, segundo a previsão. Vamos continuar acompanhando. Bem, nós encerramos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, tá? Na quinta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, juntas. Na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde tem um crediário em 10 vezes sem juros ou 12 vezes sem juros, você faz suas compras no cartão de crédito, tá? E Rede UniFTC, venha de Nota Enem ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Marcos Bezerra, boa tarde para você também, a todos os nossos ouvintes, ótima tarde, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.